Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. O amor de agora pra sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor, não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria. Quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Oh, amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor,
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente atrapalha milhões de pessoas. Acompanha o programa pelo Daimas, você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Renan Suquevicius.
Oi, Renan, boa noite.
Foi escalado para... Renan, é o seguinte, ele está com uma roupa meio padrão militar, é isso?
Não,
é um pouco. Ah, não, é flor. Ah, é, é flor. Ah, desculpa. Verão. Não, porque eu ia falar, ficou em porta de quartel, meu filho logo é escalado, entendeu? E o problema ultimamente, Renan, não é ficar dentro do quartel, é ficar do lado de fora, ali, fazendo churrasquinho, entendeu? É. O Renan está aqui com a gente hoje. Nós nos cansamos do Bob Furui, de vez em quando o Japa enche o saco, a gente manda ele ficar em casa. É assim que funciona. E vocês viram que nós começamos aí com o gênio Geraldo Azevedo, maravilhoso, né? Que na verdade eu estou referindo a mim mesmo. Amor, não chora, estou indo embora. Ah, aconteceu. Vou tirar 3 semanas de férias, tá? Nessa altura, alguns desavisados falaram: oba, finalmente! Olha, até onde sei eu volto, entendeu? Mas, né? Estaremos sempre falando com vocês. A verdade é essa, né? E eu volto dia 24, não 23, dia 24 de janeiro, uma terça-feira, né? Estaremos aqui de volta. E o que acontece nesse período? Acontece nesse período que o É da Coisa, né? Continua com os meninos aí. Quem é? Você que vai ficar, Vale Bem?
Eu vou. Eu e Fábio França, provavelmente.
Tá aqui, respondendo pelo É da Coisa. E também eu vou dar pinta aqui. Vou dar pinta, né? Tem umas surpresas aí ao longo desses dias em que eu estarei ausente, né? Eu ficaria lá da praia mandando mensagens para vocês com um copo de caipirinha na mão e tal. Olha o sonho, Renan, de que vai fazer sol, de que um dia volte a fazer calor.
Enfim, vai fazer.
A esperança permanece, né? É a última que morre, aquela que fica no fundo da caixa, Vale Bene, né? Todos os males do mundo podem escapar, mas a esperança permanece lá, então eu tenho esperança. de tomar um solzinho, tal, né? Voltar bronzeado. Eu sempre faço essa promessa, isso nunca acontece, Renan, porque há uma impossibilidade física disso acontecer, mas eu tento, né? Eu tento, não é falta de tentativa. Olha aqui, meninos, vocês não estão notando? Ô, meu amor, traz um relógio para mim que eu vi que esqueci de pegar e eu me sinto nu. É, vocês estão notando, né? Pega algum azul que combine comigo. É, vocês estão notando assim, ainda tem um ar bom. Não, tá, parece assim, tá uma coisa respirável. Já caminha para 72 horas que tem um troço assim acontecendo. Né? Aliás, tem uma charge maravilhosa da Laerte, né? Que é o Bolsonaro subindo a escadinha do avião, assim, no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho tem uma árvore seca, tudo, uns gravetinhos. E aí, quando ele já foi, Renan, aí a árvore floriu. É. Assim, não tem palavra, não tem nada. Aquele traço do genial da Laerte, assim, tá ali. Né? É que é um pouco o retrato. Faz 72 horas que a gente não ouve ofensa, que ninguém é xingado, que ninguém destrata ninguém, que não tem. Não se fala de golpe de Estado, não tem ameaça, olha que eu vou te pegar, não tem isso. E aí, coincide, veja, sexta-feira o Bolsonaro fugiu, né? Fugiu na sexta-feira, não participou da posse, como nós chamamos aqui, aquela ausência que preencheu uma lacuna formidável, permitiu que se fizesse um dos atos mais bonitos da história, da passagem de um presidente para outro, ou de uma presidência para outra, né? Que foi aquela cerimônia em que brasileiros, representando a diversidade, subiram a rampa com o presidente da República. E aí, o Brasil está tomado por um certo grau de delinquência. Em outros tempos, sem redes sociais, determinadas coisas abjetas não viriam a público. Ninguém nem tomaria conhecimento. Com as redes sociais, o Renan, eu sempre brinco, né? A rede social é o seguinte, o Schopenhauer e o delinquente mais asqueroso, eles estão em linha, né? Tá lá. Você entra na rede e tem Schopenhauer. E também tem o delinquente da esquina. E fala, você acha as duas coisas. E, portanto, delinquências nos chegam. E aí, você fala assim, ah, olha lá, subiu a rampa, levou uma não sei quem, um não sei quem, não sei o que lá. Por que que não levou um empresário? Por que não levou um banqueiro? Oh, meu Deus. Isso é mais ou menos, tem a mesma qualidade da seguinte indagação. Vamos fazer o dia do orgulho hétero. Ou do orgulho branco, né? Porque você sabe, Renan, que os brancos são muito perseguidos no Brasil. É uma perseguição terrível.
Cada dia mais
você difícil. Você vai entrar num lugar e fala assim, não, opa, quem é você? Porque tem desconfiança. O cara fala, olha que é branco, fala, não, essa pessoa é perigosa. Né? Ou então o cara pega e fala, não, ah, sabe o que é? O meu problema é que eu sou heterossexual. Falei, eita, não. Agora vai ter que ter cota para você, né? Porque você é heterossexual. Evidentemente, o presidente escolheu subir a rampa com pessoas que, de algum modo, representam a exclusão no Brasil. Né? E estão excluídas, muitas vezes, de políticas públicas. Ou mesmo, em havendo políticas públicas, né? Elas não são efetivas. Por isso, no dia em que empresário for discriminado, assim, falar assim, não, esse lixo desse empresário está achando que é o quê para vir aqui? Aí é o caso de algum presidente subir a rampa com um empresário, mesma coisa com um banqueiro. Tinha lá um branco, sim, tinha brancos ali, tinha um branco que tinha necessidades especiais, tinha um branco que era metalúrgico, trabalhador, tinha. Agora, assim, o cara não estava subindo a rampa porque era branco, porque não faria o menor sentido. Então, ou você entende a simbologia, porque hoje nem isso se entende. E sim, esse é um governo que tem essa característica, foi o projeto que ganhou a eleição. Daqui a pouco nós vamos falar de economia, eu vou lembrar também quem ganhou a eleição. Tem gente que gostaria que não fosse assim, mas é assim. O que perdeu a eleição fugiu do Brasil antes mesmo do fim do seu mandato, deixando atrás de si uma herança maldita. Que vai ter de ficar a cada dia mais claro. E já há 72 horas, e já há 72 horas que você não ouve ofensas, gritaria, absurdos, vinda esses absurdos do poder. Quer dizer, teve o Mourão, tentou dar uma bronca em todo mundo, tá, ainda, ali no último dia. E aí, atingiu também o Bolsonaro, né, quando nós vimos aqui. Atingiu também o Bolsonaro. Falou, deu bronca no judiciário, falou dessas pessoas que somem do Brasil, né, que vão embora, né, que se ausentam pelo silêncio e depois larga a bomba na mão das Forças Armadas. Né, a batata quente, o melhor, né? E aí, vocês viram o Carlos Bolsonaro, com a delicadeza habitual, associou o então vice-presidente e agora senador eleito a Zosta, né? Olha lá, quem está acompanhando pela internet está vendo a charge genial da Laerte, né? Que eu falei, Bolsonaro subindo a escadinha do avião, uma plantinha seca, o avião sobe, a plantinha está seca ainda, no terceiro quadrinho a plantinha já flori, né? Então, sim, né? Não ouvimos isso. Agora, voltando. Aí o Carlos associou o general Azosta, né, com B, e o Eduardo botou um montinho, aquele emoji do cocô, aquele cocô que tem olhinho, né? Eu fico sempre imaginando, a primeira pessoa que imaginou um cocô todo sorridente, não sei se era uma pessoa, Renan, muito feliz ou muito infeliz. Né? Porque você sabe que o problema de retenção, né, costuma mexer com o humor das pessoas. Né? A pessoa talvez sonhasse com a felicidade. Ai, queria fazer cocô.
Enfesado, né?
Mas você sabe que isso, aliás, é até bom ter lembrado, a gente já conversou uma vez, o enfesado não tem nada a ver com fezes, é uma falsa etimologia.
Momento cultural.
O fulano está enfesado, está cheio de fezes. Habitualmente se fala, muito provavelmente tem mais a ver com o fel. Muito provavelmente, mas também não é certo, com a pessoa biliosa, né, que tá ali, mau humor, do que com fezes. Com fezes, com certeza, não. Né? Mas, de qualquer modo, serve. A falsa etimologia, nesse caso, ela é boa, viu, Vale Bene? Porque o sujeito, quando fica assim, meio travadão, fica meio enfesado. Né? Oh, meu Deus do céu. Olha aqui essa gente me obriga. E com isso eu quero dizer o seguinte. Olha o nível desses caras. E hoje o Mourão respondeu, ontem ainda, o Mourão respondeu dizendo que não faria um debate no pântano, referindo-se aos filhos do presidente. Eu diria que a extrema-direita está batendo cabeça. Né? Olha a falta que o poder faz. Não é mesmo? Olha a falta que o poder faz. Agora, de qualquer modo, né, agressões vindas lá do palácio pararam. E vão parar. E é bom que seja assim. Hoje, um dos ministros, nós vamos ver, Alexandre Padilha, falou da necessidade da civilidade política, inclusive na relação com a oposição. Não será fácil, porque a gente que não entende a linguagem da civilidade. Agora, não se pode abrir mão dela. Então, saúdo este momento. Né? Primeiro momento de distensão. E isso não quer dizer que as coisas serão doravante simples. Né? Não serão. Minha mulher fala assim, olha, para voltar bronzeado, tem de começar a comer bastante cenoura, papaya e não sei o quê. Oh, meu Deus, essa vida não é fácil.
Né? Então, e papaya assim... também ajuda o estômago, né?
Ajuda, é, né? Ajuda a digestão. Tá. Então é o seguinte, temos um clima de paz que hoje emana do palácio, pelo menos do que diz respeito ao governo. Agora, existem guerras de valores que estão sendo travadas desde já. Valores em sentido amplo. Sejam valores que são políticos, que são ideológicos, sejam valores, valores mesmo, grana, né? Que também isso está em jogo. E nós vamos falar dessas coisas daqui a pouquinho, tá bom? Ô, Valho Bene.
Oi.
A imprensa mundial reagiu à posse de Lula, com algumas exceções, muito melhor do que a imprensa nacional. Por que, que eu estou falando isso?
Vamos lá. Porque jornais de todo mundo deram destaque à posse do presidente Lula para o terceiro mandato e com elogios à cerimônia, à atuação dele nos outros governos. Nos Estados Unidos, o The New York Times deu destaque para o fato de Lula tomar posse com Bolsonaro na Flórida. A ausência do antecessor na cerimônia foi lembrada também pelo também americano Washington Post, que diz: Lula é empossado presidente, Bolsonaro se ausenta da cerimônia. O britânico The Guardian, na sequência, deu destaque para a declaração de Lula sobre recuperar o Brasil da devastação da era Bolsonaro. Na Argentina, o La Nación trouxe a manchete: Lula assumiu o terceiro mandato com críticas a Bolsonaro e jantará com líderes mundiais, em referência à recepção de ontem no Itamaraty. O La República da Itália chamou atenção para o compromisso de proteção da Amazônia e já o Le Monde da França colocou a posse na capa, assim como El País da Espanha, e o El País pensou a frase em que Lula se compromete a acabar com a fome no Brasil.
Olha aqui, todos esses jornais e todos esses veículos deram o devido destaque ao fato de que o Lula representa um eixo de poder diverso desse que está aí, né? E representa um conjunto de valores diverso desse que está, não, desse que estava aí, do governo anterior, né? Ele tem um histórico ligado à questão social e à reparação social. E isso esteve presente no seu discurso. E atenção, e nada vai mudar isso. Eu lembro que foi ele que venceu a eleição. Não foi outro presidente, né? O outro projeto, por assim dizer, foi derrotado e o seu representante, em vez de ficar aqui, então, e se for o caso, organizando a oposição legal ao futuro governo, né, se mandou. Permaneceu aqui desde a derrota, por quase 2 meses, incentivando pelo silêncio manifestações golpistas e por algumas frases também. E quando percebeu que as suas intenções não deram em nada, saiu correndo, pretextando o suposto medo de ser preso. O que ele sabe que também não é desse modo que vai acontecer. Eu espero sim que um dia aconteça, porque ele cometeu crimes comuns que devem ser punidos com a cadeia. Né? Mas não seria da noite para o dia que isso iria acontecer. Isso é uma fantasia para justificar o fato de o presidente abandonar o seu mandato. Como, aliás, percebeu seu vice, e isso de maneira inédita. Isso nunca aconteceu. Se nunca aconteceu de um presidente ganhar 3 eleições pelo voto direto, nunca aconteceu de um presidente abandonar o mandato, fugir sem renunciar. Jânio Quadros, ao menos, teve o ato formal da renúncia. Bolsonaro, nem isso. Ele resolveu simplesmente se pirulitar, usando, a meu ver, irregularmente, bem público, o avião da presidente da República. E o mundo percebeu isso. A nossa imprensa está um pouco mais preocupada, com raras exceções, com conversas de especuladores. E nós já vamos ver que é uma grande diferença entre alguém que realmente representa o mercado e fala com racionalidade sobre o mercado e alguém que só está especulando. Eu li coisas hoje do Arco da Velha. Escrevi no UOL agora há pouco a respeito. Né? E de algumas dessas coisas nós vamos falar agora. Hoje, meninos, eu vi aí, daqui a pouco a gente dá os números, que já devem estar fechados, né? Já estão fechados. Renan, bolsa caiu, o dólar subiu. Falei, eita! Sabe o que eu pensei, valeu bem na hora? Falei, deve ser porque o governo Bolsonaro, nos seus últimos atos de delinquência, né, tomou medidas que tiram a arrecadação do próximo governo. Falei, vai ver, é por isso. O mercado ficou assim, oh meu Deus, olha só que ruim. Não, não era isso não. Era outra coisa. E eu falo daqui a pouco. Vai lá, de qualquer modo vamos falar das desonerações que eu chamo criminosas, vai.
O governo Bolsonaro promoveu uma série de desonerações a empresas nos últimos dias de governo. Isso foi apontado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no primeiro discurso no cargo. O impacto desses decretos, segundo ele, está entre 10 e 15 bilhões de reais. No último dia do governo Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, então presidente em exercício, reduziu pela metade os impostos pagos por grandes empresas. Esse texto sozinho tinha um impacto de 5 bilhões e 800 milhões de reais e foi revogado já pelo presidente Lula, mas não foi o único tomado no apagar das luzes do governo Bolsonaro, que acabou. Outras desonerações dos últimos dias, uma pequena lista aqui: impostos sobre querosene de aviação, transferência de multinacionais, que impacta o cálculo do lucro de empresas e por tabela o que será pago em impostos, alteração em alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e também prorrogação de incentivos a semicondutores.
O problema é o seguinte: o Haddad havia pedido, com correção ao governo anterior, que não tomasse medidas no apagar das luzes e esperasse o próximo governo. Né? Como, aliás, sempre se fez. Onde já se viu tomar medida na última semana, nos últimos 3 dias? Eles atenderam no caso dos combustíveis, e nós já vamos falar dos combustíveis, e não no resto. Né? Então, por exemplo, cortaram 50% do IOE, do PIS-PASEP, de empresas, de lucro financeiro de empresas em sistema de lucro real. Né? Cortaram. Só isso, 5,8 bilhões. O governo revogou essa medida, só que tem um problema aí, meninos, que é de natureza legal. Quando você desonera alguma coisa, desonerado está. Para reonerar, isso é considerado aumento de imposto. Sim. E aí entra na regra da noventena. Você não pode aumentar imposto e o imposto começa a valer amanhã, Renan. Tem que esperar 90 dias. Ainda que você esteja, né, voltando a cobrar o imposto que foi extinto no dia anterior. Então, a extinção é imediata. Acabou. Né? Cortei ou extingui, é imediato. Não precisa ter noventena nenhuma. Para retomar a reoneração, para reonerar, se precisa ter a regra dos 90 dias. Então, não há como esse governo que está aí não perder receita. E aí estão fazendo os cálculos, uma perda entre 10 e 15 bilhões. Então, essa medida mesmo do PIS-PASEP, sobre lucros financeiros das empresas em sistema de lucro real, mesmo com a extinção, com a retomada, só daqui a 90 dias. Esses são os patriotas. Esses são os que pensam no Brasil. Esses são os que pensam na pátria. O Haddad tomou posse e fez algumas declarações. Vamos lá.
O novo ministro da Fazenda tomou posse reafirmando o compromisso de enviar ao Congresso Nacional, ainda no primeiro semestre, a proposta de uma nova regra fiscal substituta ao teto de gastos que o governo pretende revogar. Nesse primeiro discurso no cargo, ele passou uma mensagem de responsabilidade, como você diz, com as contas públicas, além do combate à inflação e de prioridade aos temas sociais. Falou naquela perda de 10 a 15 bi e afirmou que não há uma solução imediata para as contas. Disse a seguinte frase: não existe mágica, não tem bala de prata, não existe malabarismo financeiro. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir o equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Num outro momento, o novo ministro da Fazenda respondeu às críticas de operadores do mercado financeiro, dizendo o seguinte: um Estado forte não é um Estado grande, um Estado obeso. é um Estado atuante. Não somos dogmáticos, somos pragmáticos, queremos resultados, mas seguimos princípios e valores.
Ah, não, não basta, eu estava lendo. Olha, eu li coisas do Arco da Velha. Porque fala assim, não, vai cortar onde? Vai cortar onde? Pedido que não se fez para esse governo que está aí. Para esse governo que acabou. Ao contrário, ele era um queridinho. Mesmo com todos os absurdos que praticava. Olha aqui, eu li declarações, porque veja, o Lula falou sobre a importância do BNDES, dos bancos públicos, na retomada, no crescimento, etc. E aí, houve quem dissesse, oh meu Deus, estão querendo usar o BNDES para fomentar o crescimento. Mas vem cá, o BNDES não é um banco de fomento? Bom, então defende que se feche o BNDES. Você pode fazer bom fomento ou mau fomento. Essa é a questão. Ah, vão querer usar o Banco do Brasil para crédito. E aí vai ter o crédito, mas não vai ter a receita correspondente. O que que é? Eu não sei se vocês sabem, eu fiz contabilidade no colégio, não sou contador. É verdade. Existe uma coisa, a contabilidade chama livro razão. O resultado dele tem que ser sempre zero. Então assim, Renan, você emprestou 500 pau, você põe aqui. É passivo, esse dinheiro saiu. Mas ele vira uma grana a receber. Ele é desse lado aqui. E a soma, o saldo é zero. Então prestei 500, vou receber 500. Nunca me ocorreu que um banco empresta 500, mas ele imediatamente tem que ter 500 de receita para compensar o dinheiro que ele emprestou. Isso não existe. O que ele tem é o crédito. Aí sim, o a receber. E aí, se ele chega à conclusão que não vai receber mesmo, levou calote, isso ele põe lá no balanço dele. Olha, levei um calote. Isso vai interferir no balanço. Levou um calote. Como é que é se o Banco do Brasil financiar alguma operação, imediatamente ele tem que ter uma receita para compensar? Vocês comeram cocô? O cocô lá do Eduardo Bolsonaro? Engraçado, né? Quando o Banco do Brasil financia a safra, ninguém pede isso. E nem deve mesmo. O que você tem de ter é operação responsável. Aí sim. Eu peguei hoje, no meu texto do UOL, meninos, uma declaração, vê se eu acho aqui. Vocês lembram o Pedro Guimarães?
Sim, presidente da Caixa.
O presidente da Caixa, ele mesmo. Né? Presidente da Caixa. No dia 26 de junho de 2022, tinha uma matéria falando de como o presidente da Caixa estava botando a Caixa para ajudar o governo Bolsonaro, liberando crédito adoidado, juro mais barato, para valer. E ele deu a seguinte declaração. Eu vou até ler um trecho da matéria aqui. Capitalizado em parte por causa das vendas de ativos feitas por Guimarães desde 2019, ou seja, desinvestimento, venda de ativos, entra dinheiro, né? Você vende ativo, entra dinheiro. A Caixa abriu os cofres na primeira metade do ano. No mercado imobiliário, o banco relançou o chamado Plano Empresário e reeditou benesses aos compradores de imóveis. Também concedeu descontos em algumas taxas, mesmo diante da subida da Selic pelo Banco Central. Para tanto, vinha apostando no crédito com recursos da poupança, enquanto financiamento via Fundo de Garantia de Tempo de Serviço esbarrava no aumento dos custos do setor. Aspas para Pedro Guimarães. Se alguém botar o pé no freio, nós vamos botar o pé no acelerador. Vocês já imaginaram se o atual presidente da Caixa fala um troço como esse? Ou Haddad? Vem cá, quais operações do BNDES? O mercado está reagindo mal a quais operações do BNDES? Foi feita alguma? O mercado está reagindo mal a quais operações do Banco do Brasil ou da Caixa, do novo governo? Foi feita alguma? Agora, um governo fala que BNDES e os bancos públicos vão participar do esforço para acelerar o crescimento e isso por ser considerado um mal? Por quê? Qual é a teoria que embasa isso? E aí ele tem esse furioso. Não, Haddad não convenceu, ele não disse onde fará o corte. Acabou de assumir. Acabou de assumir. É, obviamente, né, há aí um processo, sim, especulativo. Não, eu não acho que os mercados sejam um cérebro central que decide atuar contra o governo. Não, é reação de manada, é justamente a falta de cérebro mesmo. Né? E aí são críticas, assim, eu lembro, até a propósito, estava aqui, não, estava, mas não está mais. O Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Qual era a frase mesmo do Macunaíma? Entre o tédio e a bulia? Ai, que preguiça! Essa gente dá uma baita preguiça. Porque quando vieram as PECs reeleitorais, eu não vi o Armagedon ser anunciado. E aí sim, a gente reagiu mal também por causa da desoneração dos combustíveis. Então vamos falar dela, vai.
Vamos falar. O governo Lula publicou hoje a medida provisória que mantém a desoneração de impostos federais sobre combustíveis para gasolina e para o etanol. O alívio será de 60 dias. Já para o diesel e para o gás de cozinha, a validade já é de um ano. A isenção já havia sido adiantada pelo futuro presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, e essa decisão foi uma das primeiras tomadas por Lula depois da posse. O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia pedido ao governo anterior que não prorrogasse a medida para que houvesse tempo para a discussão do tema antes que o martelo fosse batido. Essa desoneração pelo ano inteiro custaria 52 bilhões de reais ao orçamento.
Não mudei absolutamente nada do que eu penso. Primeiro que insista, se o Haddad não tinha falado que o governo não ia prorrogar, ele pediu que deixasse para este governo. Nesse caso, deixaram. Até malandramente, nos outros casos não. Né? E aí então houve, se estendeu por 60 dias a desoneração. Não, eu não sou a favor de manter desoneração para gasolina, por exemplo. Para gás de cozinha eu sou, por razões sociais sim. E combustível acho que pode ter um regime especial em razão do seu impacto, seja no transporte público, seja no transporte de mercadorias. Agora vem cá. Será mesmo que alguém, algum governo, de forma assim... Vou fazer o seguinte, Valho. O governo anterior, né, os pilantras, fizeram uma desoneração até o dia 31. Eu assumo no dia 1º e a gasolina sobe no dia 2, Renan. Olha que coisa boa. Assim o povo associa o aumento da gasolina com o novo governo. Como, aliás, o Saxida fez, ainda no Ministério das Minas e Energia. Não, eu não acho que a desoneração da gasolina tenha que ser mantida. Agora, acho que o governo novo tem de pensar assim, também na questão política, para não cair na armadilha de um governo incompetente, desastrado, que o antecedeu. E nós sabemos que esse governo tentará uma política de preço de combustíveis diferente daquela que se tinha aí. Então, olha, se a turma do mercado quiser especular, já pode meter o dedo no gatilho. Que vai ter. Vai ter. Ah, não, sabe o que é? Nós especulamos também porque o Lula mandou tirar a Petrobras da lista de empresas privatizáveis. Vamos lá.
O presidente Lula mandou tirar a Petrobras, né, e outras 6 estatais do programa de privatizações do governo federal. Na lista estão os Correios, que tinham a venda em processo de análise do Tribunal de Contas da União. O processo foi aprovado pela Câmara durante o governo Bolsonaro. Desde então, está parado no Senado. Atualmente, espera discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. Também ficaram de fora do programa de privatizações empresas como a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, responsável pelos canais oficiais do governo, como TV Brasil e Rádio Nacional.
Alguém imaginava mesmo que o Lula fosse manter a proposta? Vem cá, põe de outro modo. O Lula prometeu privatizar empresas estatais durante a campanha, foi isso? Ou ele criticou as privatizações? Não, não vai ter privatização. Quer pôr preço de uma vez? Já põe. Não vai ter. Concessão é outra coisa. Privatização, como se queria, não vai ter. Aliás, durante o governo Bolsonaro, houve privatizações, além daquela patranha da Eletrobras? Que eu nem chamo de privatização aquilo? Que se enfiou tanto dinheiro público ali no bolso de nababo, que privatização não é. Houve concessões de serviços. E concessões de serviços, acredito, muito provavelmente haverá. Então, queridos, olha, isso é conversa que tem mais de ideologia do que propriamente de apreço aos fatos. Ah, Reinaldo, mas o mercado é assim, fazendo o que é bom. Acho que o governo tem de mirar no médio prazo, no longo prazo, fazer a sua política, né? E vai ter que arcar com essas oscilações. Acabou. Não tem jeito, né? Ah, mas o crescimento do ano que vem, que está previsto, é muito baixo. Bom, e daí? Isso não tem nada a ver com esse governo, né? Tem a ver com o governo anterior. Agora, se algumas medidas que estão sendo pensadas neste governo derem certo, pode ser até que o PIB, que hoje, né, o Boletim Fox está estimando um crescimento do PIB de 0,80 no ano que vem, né? 0,8.
Isso, apenas. Nesse ano, né, já.
Oi?
Nesse ano, já.
Ano que vem, olha eu, né, já estamos no dia 2. Para este ano, né? E a de 2022 foi mantida, porque não está fechada a conta ainda, em 3,04. E nós sabemos que houve ali medidas artificiais para conseguir esse resultado. Tanto é que para este ano é 0,8. O crescimento deste ano foi determinado por escolhas feitas no ano passado. Esse debate vai ter que ser feito, né? E que seja bem feito. Vamos para a 9, Flávio Dino, Justiça, vamos. Tomou posse, o que foi que ele falou? Vai lá.
O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, foi empossado hoje à tarde como ministro da Justiça no terceiro mandato de Lula. O novo ministro fez um discurso com vários recados a bolsonaristas e manifestantes que atuam nesses atos antidemocráticos. Ele citou ainda a possibilidade do caso de Marielle Franco, vereadora do PSOL morta no Rio de Janeiro em março de 2018, ser federalizado, algo que não depende só da vontade do governo. Dino começou a fala cumprimentando a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e fazendo uma alusão aos embates entre o governo Bolsonaro e o judiciário, em especial ao STF. Segundo o novo ministro, foi o judiciário brasileiro que garantiu o Estado Democrático de Direito numa hora tão difícil. Em seguida, o ministro agradeceu ao presidente Lula e abordou as ameaças anteriores à posse de que o petista não subiria a rampa do Palácio do Planalto. Afirmou o seguinte: subiu a rampa e de lá governa a nossa nação. Lamento muito por todos que apostaram contra e hoje estão pagando a aposta. O novo ministro, Flávio Dino, citou os atos antidemocráticos de bolsonaristas, defendeu ponderação na atuação, mas sem fechar os olhos em relação ao que aconteceu. Nesse momento, Dino afirmou que atos terroristas e crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes políticos gravíssimos.
São, e eu mesmo vou cobrar, né, das autoridades responsáveis, que as pessoas que se dedicaram a esse tipo de coisa sejam punidas. Cada um segundo o seu crime e a intensidade, digamos assim, do ataque à ordem democrática. Pedir golpe de Estado e se organizar para um golpe de Estado não é um direito. Não é um direito. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Especialmente porque essas pessoas, a que eu me refiro, não ficaram apenas na retórica. Embora a simples retórica já seja crime quando se trata de incitar o golpismo. Segundo a lei, se você não gosta da lei que está aí, propõe a mudança. Não, essa gente foi para a prática. Não é só o cara lá que foi flagrado com a bomba, não, o tal do George Washington. Colocando a bomba, né? Ele e o outro Alan dos Santos. Não, não são só eles, não. Tem mais gente aí. Inclusive gente que estimulou por intermédio de palavras, etc. Né? Fingindo fazer jornalismo e incentivando o golpe de Estado. Dar golpe de Estado não é um direito. Pregar que um presidente eleito não tome posse não é um direito. Incentivar as Forças Armadas a intervir no processo político é crime. Categorizado, tipificado. Claro que se façam as distinções entre o Zé Mané, que chegou lá, que tem aí? Vou ficar aqui, tá, vou tomar, aproveitar para tomar um lanchinho. Teve. E aqueles que organizaram essa patuscada, que financiaram, que gerenciaram o movimento golpista. Essa gente toda tem de ser responsabilizada e punida. Decreto de armas. Nós falamos que o governo reviu o decreto de armas, mas precisamos saber o que exatamente e temos detalhes aí. Vai lá.
É um decreto ditado pelo presidente Lula, faz uma série de mudanças na política de armas do país. Entre as determinações estão suspensão de novos registros de clubes de tiro, suspensão de novos registros de CACs, aqueles colecionadores, atiradores ou caçadores, redução do número de armamentos que cada pessoa pode comprar, foi de 6 para 3. Fazem parte ainda da série de determinações a volta da necessidade de apresentação do comprovante da efetiva necessidade para adquirir armamentos, antes bastava uma declaração, proibição do transporte da arma municiada aos CACs no trajeto de casa aos clubes de tiro. Adolescentes entre 14 e 18 anos só podem praticar tiro desportivo se houver uma decisão judicial, antes bastava autorização dos pais ou responsáveis, e o recadastramento das armas adquiridas com base nas regras baixadas por Bolsonaro precisará ser feito necessariamente no sistema da Polícia Federal e não mais no do Exército.
É porque não estava sendo feito tudo absolutamente correto, tudo absolutamente correto. Alguém discorda, alguém razoável discorda de alguma coisa aqui? O que aqui tem a ver com segurança pessoal ou autodefesa? Nada. Nada. Ah, não, estão querendo tirar a arma que eu uso na minha propriedade rural. Não está aqui, mentira. Não está aqui. Não está aqui. O que? Estão mexendo aqui em práticas que estavam servindo, que estão servindo ao crime organizado. Às milícias. Aos partidos do crime que atuam dentro das prisões. Não, eu acho engraçado, porque a extrema-direita, aqui e ali, tentava associar o PT ao PCC. Vocês cansaram de ver isso em campanha eleitoral, não é isso? Meu Deus do céu, existiu um governo melhor para o PCC do que o governo Bolsonaro? Não estou acusando o governo Bolsonaro de atuar em parceria com o PCC. Eu estou falando de aliança objetiva, é um termo militar. Aliança objetiva não precisa ter a disposição subjetiva. A disposição subjetiva é aquilo que você fala, agora eu vou fazer tal coisa. Conscientemente quero fazer tal coisa. Não! Isso que esse governo faz está servindo ao crime. Não precisa ter disposição subjetiva. Já no que diz respeito às milícias, aí, se não há disposição subjetiva, pelo menos há um trânsito, olha, espetacular entre milicianos e bolsonarismo, não é isso? Desde lá do Adriano da Nóbrega, não é mesmo? Aquele que foi condecorado, que trabalhou no gabinete do Flávio, a mulher dele, a mãe dele, né? Ele não, a mulher, a mãe. Agora, essa questão da arma como está serve ao crime. Serve ao crime. Hein? Se o PCC está descontente com algum governo, está descontente com esse agora que fez isso aqui. E claro, as milícias também. E quanto aos clubes de tiro que proibiram abertura de novos clubes de tiro, não só tem de proibir, como tem de investigar os que temos aí. Eu não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida de que quadrilhas se aproveitaram neste período para enfiar o pé na jaca no tráfico de armas. E é preciso agir com extrema dureza. Sim. Cana para esses vagabundos. Padilha também tomou posse e disse coisa importante. Vai lá.
Também o deputado tomou posse na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ele passa a se dedicar à relação do presidente Lula com parlamentares, com partidos, governadores e prefeitos, além dos demais poderes. Padilha afirmou que a pasta terá 4 missões: a defesa da democracia, o diálogo, a reabilitação do respeito institucional e o cuidado à população. Ele defendeu ainda a responsabilidade fiscal. O ministro diz que irá recriar o chamado Conselhão Político de Lula, que terá o nome de Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Esse grupo é usado pelo governo para consultas a diferentes setores representantes da sociedade. O discurso teve uma série de críticas ao ex-presidente Bolsonaro, a quem se referiu como o presidente que fugiu. Não havia representantes do governo Bolsonaro para transmitir o cargo a Padilha, como é praxe, então a transferência foi realizada de maneira simbólica. Ele discursou nessa posse e disse: não existe alguém aqui que vai falar de metralhada contra a oposição, essa época acabou. Nós queremos diálogo com partidos que compõem a base do governo e teremos diálogo e respeito com partidos que estão na oposição. Segundo Alexandre Padilha, o governo vai interagir com a oposição com civilidade e democracia, falou o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. Nesse ministério está proibido agredir ou insultar qualquer agente político. Está proibido desrespeitar ou discriminar qualquer pessoa pela situação socioeconômica e mencionou ainda racismo, homofobia e misoginia como práticas proibidas no governo.
Parabéns ao ministro pelo discurso impecável. Impecável. É isso. Inclusive sobre se relacionar com a oposição. A oposição, eu acho, por exemplo, que o lugar. Eu acho que, por exemplo, a Carla Zambelli tem de ser caçada. E depois de caçada, por algumas coisas que ela fez, eu acho que ela tem de ser processada e presa. Por apoio ao golpe de Estado. Enquanto ela não for caçada, processada, condenada e presa, segundo o Estado de Direito, ela é deputada. E vai ser preciso conversar com ela se ela quiser conversar. Isso só para usar um exemplo extremo daquela que hoje não é bem vista nem no seu partido. Falar com qualquer um. Eduardo Bolsonaro, deputado, quer conversar? Não sei, ele vai vir com cocô na mão ou vai querer conversar? Tem que respeitar, sim, as pessoas, respeitar a representação política. Tá certo, tá certo, ministro. Esse é o caminho. Agora, prevejo que vai ser difícil, porque delinquência não falta. Rui Costa também assumiu, parece que andaram dando sumiço em coisas. Meu Deus do céu, vai.
Novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, tomou posse e afirmou que pretende tirar o país da paralisia. O ex-governador da Bahia disse que pretende fazer um diagnóstico das obras paradas no Brasil e que a falta desses dados é um reflexo do caos deixado pelo governo Bolsonaro. Ele deu a seguinte declaração: as prioridades iniciais serão a retomada, serão de retomada do Brasil, sair desse momento de paralisia completa. Nem mesmo sabemos quantas obras no Brasil estão paralisadas. Cada um vem com um número, nem os ministérios conseguem contabilizar quantas obras temos paralisadas hoje. Isso é uma demonstração do caos que estamos recebendo, disse o ministro. Ele falou ainda que vai agendar reuniões com cada ministro para definir prioridades que serão acompanhadas pela Casa Civil e prometeu ampliar o diálogo com setores da sociedade e também auxiliar o presidente Lula na montagem de um pacto federativo.
Perfeito. E precisa ver esse negócio das obras paradas, né? Parece que deram sumiço nas obras paradas. Do governo Temer para o governo Bolsonaro, eu me lembro do número, falar, 1.400 obras paradas. Agora, 14 mil, parou tudo. Mas não parou só obra, não. Não tinha como emitir passaporte. Não tinha como fazer manutenção de carro, de polícia, da Polícia Rodoviária Federal. Não tinha dinheiro para as universidades. Não é? Sim, eu preciso retomar. Ah, oh, meu Deus, o mercado vai ficar muito preocupado em falar em retomar obras. Ah. Por que essa gente não vai ser mercado na Suíça? Vai ser mais tranquilo. Mônaco. Eu estou dando exemplos, né? Nas Ilhas Seychelles, que aí já lida só mesmo com gente que está afim de esconder as coisas. Vai ter que ter muita conversa. Não, eu não sou, não acho que tem que afrontar mercado, que não sei o quê. Agora, essa gente não pode decidir o que é uma política pública. Porque você imagina, né, meninos? Tem um raciocínio óbvio, evidente. Aqui que eu vou fazer. Olha que coisa singela. Eu gosto dessas coisas singelas. Ora, seu Renan, ora, seu Vale Bene. Se o mercado vai governar e se vai fazer o que o mercado quer, independe quem vença a eleição. Qualquer um pode vencer. Quem é governo? O mercado. Não. Não, vocês não são governo. Governo é o governo. Ah, mas nós vamos reagir. Tá bom. Tomara que aconteçam coisas boas, né? Que vocês considerem boas, para vocês reagirem bem também. Né? Quem sabe? Eu estou apostando que vai acontecer. Teve troca no comando da FAB. Vai lá.
Novo comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, toma posse afirmando que assume a função, mesmo com a incompreensão de pessoas próximas. Teve climão, Reinaldo. No discurso, ele disse que o período de transição de governo mostrou que a Força Aérea Brasileira continuará com apoio do Palácio do Planalto para projetos e declarou que não poderia rejeitar o convite. Ele falou o seguinte: como filho desta pátria tão idolatrada, eu não fugiria à luta nem me furtaria à nobre missão, e que a incompreensão de alguns mais próximos reverta-se no futuro entendimento. Ele assumiu o comando da Aeronáutica no lugar do Brigadeiro Batista Júnior, que ficou 2 anos no cargo por escolha do ex-presidente Bolsonaro, tomou posse com a presença do ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, e do novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.
Ai, ai, vamos começar assim, rapidamente. O que que Eduardo Vilas Boas está fazendo lá? Não, o senhor vai onde o senhor quiser, não é proibido, tinha outros da reserva lá. Mas o senhor estava com papo golpista até outro dia aí. É meio assim para presença simbólica, mostrar que manda, sei lá o quê. Como é que é? Comandante da Aeronáutica toma posse. Primeiro, não citou o nome do Lula, mas aí, bem. Toma posse e com a incompreensão dos próximos. Que próximo? Que incompreensão? Por que incompreensão? De quem? Que bom que o senhor tomou posse, né? Até porque, Vale Bene, eu gosto de fatos. Muito. Vocês sabem que houve um voo de Gripen, né? Enquanto estava tendo solenidade. Gripen. Esse Gripen só está aí. Que o Lula abriu o processo de compra. E porque a Dilma efetivou a compra. Nos dois governos que mais investiram nas Forças Armadas. Né? Não em benefícios corporativos. Nas Forças Armadas. Na defesa do país. Né? Olha aqui, tem muita coisa que nós vamos ver no horário de São Paulo, depois também no segundo bloco de Nacional. Por exemplo, agora os bolsonaristas estão invocando com o toque da alvorada, com um toque do exército, uhum. Né? Porque agora estão atacando também o exército. A Bozolândia lá está sendo desmontada, as pessoas estão chorando de tristeza. Né? Tem muita coisa boa para a gente ver. Temos, infelizmente, de falar, né, de Pelé e outras coisas. Né? Infelizmente, falar de Pelé, porque, claro, queríamos que ele estivesse aqui entre nós. O inigualável. Né? Já voltamos.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Muito bem, meninos. Vamos continuar aí. Que a gente tem ainda que diz respeito a governo Lula? 4 minutos, né, Vaiden? Vamos lá. É.
O exército vem sendo alvo
de... Não, querido, é o Bloco São Paulo mesmo.
Ah, no Bloco São Paulo, desculpa, perdão, culpa minha. Vamos lá, então, que o presidente Lula extinguiu os cargos de adido tributário e aduaneiro junto a representações diplomáticas do Brasil no exterior. São 9 ao todo desses no exterior, sendo que 5 delas foram criadas na última semana do governo Bolsonaro. Os postos foram gerados a partir de uma decisão publicada em 26 de dezembro e distribuídos para a cúpula da Receita Federal no último dia de 2022. A publicação previa que o ex-secretário especial da Receita, Júlio Gomes, fosse para a Embaixada do Brasil em Paris, que o secretário adjunto dele, Sandro Serpa, ficasse em Bruxelas, na Bélgica, enquanto o subsecretário-geral da Receita, José Ferraz, iria para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Olha... É inacreditável. Se essas nomeações, se esses cargos fossem importantes, por que não se tomou essa decisão? No dia 26, o presidente já estava que nem o Pablo, com a mala pronta lá fora, indo embora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora. Já estava lá fora. E aí fez essas nomeações para arrumar o quê? Carguinho para paniguado? É esse o senso de gestão que tem essa gente? É desse tipo de seriedade que eles falam? Esses são os varões de Plutarco da República? Os grandes moralistas do bolsonarismo?
Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar.
Graças a Deus deixou. Olha, as flores do jardim da nossa casa estão sorrindo. Não estão chorando, que nem do Roberto Carlos. Não. Ainda bem que foi embora. Eu acho até que essa música é do Antônio Marcos. Ainda bem que foi embora. Agora, ficar nomeando amiguinho para cargo em embaixada, aí um vai para Paris, outro vai para Bruxelas, outro para Abu Dhabi, com dinheiro público. Lula, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal.
Presidente Lula nomeia novos chefes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal na PF. O diretor-geral da corporação será o delegado Andrei Rodrigues, que era o coordenador da segurança do petista. Antes, ele atuou na segurança da ex-presidente Dilma Rousseff e era próximo do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Lula exonerou toda a cúpula anterior da Polícia Federal. Ainda foi confirmada, no Diário Oficial da União, a nomeação de Antônio Fernando Souza Oliveira para o comando da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi superintendente da corporação no estado do Maranhão e foi escolhido pelo novo ministro da Justiça, Flávio Dino, que era governador do estado.
Bom, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que infelizmente foram instrumentalizadas, especialmente a Polícia Rodoviária Federal, neste governo que está aí. Né? Nós sabemos, e a coisa chegou longe, né? O Silvinei Vasquez, né, que é o nome do antigo diretor, Silvinei que se aposentou, Vasquez. Está sob investigação. Nós sabemos que ele preparou algumas operações no dia da eleição. E isso está sendo investigado e só suspendeu por determinação do Supremo Tribunal Federal. Olha que ponto chegamos. Né? Obviamente se espera uma gestão profissional da PF, da PRF, no governo Lula, né? E aí As Flores do Jardim da Nossa Casa, me avisa, o Vale Bene, são mesmo de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Pente fino no Bolsa Família, vai.
Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou que o governo vai fazer um pente fino nos beneficiários do Bolsa Família e não deu prazo para a revisão ser concluída. Wellington Dias disse que o Ministério vai trabalhar junto com o IBGE para revisar a população inscrita no benefício e falou o seguinte: vamos trabalhar uma espécie de censo especial para o cadastro, tem gente ilegalmente dentro e tem quem tem direito e está fora.
Olha, e tem mesmo aos montes, nós já falamos aqui, né, da multiplicação de famílias de uma pessoa só para acabar recebendo benefício que muitas vezes não merece. E, no entanto, tem gente que está na fila e que precisa receber. Então, é preciso fazer. Quem foi que bagunçou o cadastro único? Adivinha? Adivinha quem? Né? Sabe quem? Vocês sabem quem. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Lembrando que agora a gente temos obras na marginal do Rio Tietê nos dois sentidos, na altura da ponte da Freguesia, interdições de faixas, tanto no sentido da Ayrton quanto no sentido da Castelo Branco, pela pista expressa. Então fique atento com as interdições, com possíveis lentidões aí para o motorista, não só nesse momento, mas também aí durante os próximos meses, porque vai demorar. Você sabia que a CCR Via Oeste tem um canal de WhatsApp para informações sobre obras? Acesse agora 11-2664-6120 CCR Viva, o seu caminho.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Abrimos o bloco 2 com 13 e 14, depois seguimos. Tem um ouvinte aqui, um amigo, me falou assim, desoneração de PIS-COFINS, não de PIS-PASEP. Será que eu falei PIS-PASEP? Obviamente, se eu falei PIS-PASEP, desoneração de PIS-COFINS, né? Ou PIS-COFINS. Espero não ter falado, mas falei PIS-COFINS. Como é que é? Os bolsonaristas estão bravos com o exército agora?
O exército vem sendo alvo de bolsonaristas depois de publicar, instantes depois da posse de Lula, um vídeo com um novo toque de alvorada, o som tocado com um corneto toque de alvorada nos quartéis que marca o início da jornada de trabalho. Esse vídeo não cita a mudança de presidente, mas sim a virada do ano. Diz lá a publicação, que quem está com a gente na live pode conferir, esse do toque de alvorada diz assim: com a chegada do primeiro dia do ano, o Exército Brasileiro deseja a todos um feliz 2023. É um link que leva para outra rede social. Em apenas uma hora, a publicação recebeu mais de 2 mil comentários, quase todos com críticas à falta do golpe de Estado que eles esperavam, né, para evitar a posse. Para criticar, os bolsonaristas usaram muito as hashtags braço fraco ou mão traíra, em referência ao lema do Exército, braço forte, mão amiga. O ataque de um dos usuários foi esse aqui: vocês estão curtindo com a cara da população? Grava um toque novo aí. Toque da frouxada, combina mais com o momento. Outro escreveu o seguinte: Caxias deve estar se revirando na tumba ante a covardia e omissão deplorável.
Olha que gente, com a devida vênia, que gente lixo. O que que eles queriam? Golpe de Estado. É isso. Né? E a Bozolândia lá está sendo desmontada, eles estão tristinhos, vai.
A gente trouxe aqui ontem os acampamentos golpistas em frente ao QG do Exército em Brasília vão sendo desmontados depois da posse do presidente Lula. Hoje o clima novamente foi de despedida. Enquanto alguns desmontavam as barracas ali, outros embarcavam em ônibus fretados para voltar para casa em outros estados. É o caso da comerciante Márcia Regina, do estado do Mato Grosso, que conversou com a reportagem do jornal O Globo e não escondeu o choro a colocar duas malas na bagagem de um ônibus. Ela disse que esperava alguma reação dos apoiadores de Bolsonaro ontem. Ela disse, são 15 dias de dedicação patriótica. Ninguém aqui acreditava que esse petista, o presidente Lula, iria subir a rampa. Estou triste porque fiz muitos amigos aqui e agora sinto que é hora de voltar para casa. Já deu. Não tem como lutar mais. Não chegaram as instruções que esperávamos do nosso capitão. Segundo o Exército, cerca de 300 pessoas ainda estavam hoje no local, bem menos do que a cerca de 2.500 no auge das manifestações antidemocráticas.
Não chegaram as instruções. Aliás, o Renan participou de um deles. Eu falei, Renan, não vai adiantar, cara. Volta para casa. Não fica aí nesse negócio. O Renan lá, o pessoal da rádio ia levar lanche para ele. Ele ficou lá querendo golpe. Me dá uma tristeza, vocês não sentem uma certa melancolia? Assim, eu fico pensando, o que passa pela cabeça? E ainda essa coisa assim, meio, olha só que fofo, ah, fiz tantos amigos golpistas, como é que será que é ter amigo golpista? Eu não tenho ideia, não tem nenhum, né? Inacreditável, né? Agora sim, né? Isso não é bom, mas temos de falar. Agora, eu estou feliz com uma coisa, né? O mundo está dando o devido peso a Pelé, está reverenciando Pelé como ele merece. Vai lá.
O velório do Rei Pelé começou hoje na Vila Belmiro e a previsão é que vá até às 10 horas da manhã de amanhã. Fãs fizeram fila de mais de 2 quilômetros na Vila Belmiro para se despedir do maior jogador de todos os tempos, que morreu no último dia 29. Aos 82 anos, ele teve falência múltipla de órgãos em decorrência de um câncer de cólon. Autoridades, companheiros de time, amigos, familiares passaram e vão passar por lá nas próximas horas para prestar as homenagens ao rei do futebol. Um deles foi o presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantino, que prometeu grandes ações da federação em memória a Pelé. Ele falou, além dos minutos de silêncio por todo o planeta, ele propôs que cada país do mundo tenha um estádio com o nome do maior jogador de todos e falou, com muita emoção, tristeza, mas também com um sorriso, porque ele nos deu muitos sorrisos. Como FIFA, vamos homenagear o rei e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé, para que as crianças saibam a importância dele.
Olha, tá aí, no mínimo, né? Acho que é isso mesmo. O Pelé é o responsável, um dos responsáveis, por o futebol ser esse troço praticamente universal hoje. Né? Há os países que não é o primeiro esporte, não tem ali uma grande tradição. Agora chegou a todos os cantos da Terra, né? E hoje a gente tem seleções que surpreendem em Copa do Mundo. Você não esperava que fosse ter um determinado desempenho, quando você vê, está lá. E ele é um dos grandes responsáveis por isso mesmo. E é inigualável, não tem jeito. Ainda ontem estava vendo um filme, é um negócio tão, né, impressionante, né? E tão impressionante que tão jovem tenha feito tanta coisa, né? Lembrando aquela crônica do Nelson Rodrigues que eu li aqui, né? Ele falando do Pelé aos 17 anos, né? Ele diz assim, como é que alguém pode ter 17 anos, não é isso? E fazer tudo isso e falando da majestade dele. Lula, vai ao velório?
Às 9 da manhã de amanhã ele deve passar pela Vila Belmiro. O plano inicial era de que o presidente visitasse a cerimônia ainda nesse primeiro dia útil de governo, mas com os encontros diplomáticos a homenagem deve ficar só amanhã, para amanhã. A cerimônia de sepultamento deve ocorrer por volta de 2 horas da tarde no Memorial Necrópole Ecumênica, após um cortejo pelas ruas de Santos. Esse cortejo, inclusive, deve passar pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste, que completou 100 anos em novembro do ano passado.
É claro que o Lula tem dívida, meu Deus do céu. Né? Pelé era só o maior brasileiro do mundo, da história. Né? O maior brasileiro. Na nossa história, o maior brasileiro no mundo e uma das figuras mais conhecidas do mundo, talvez a mais conhecida. Né? E por justíssimas razões. Né? Então é claro que o presidente da República, que representa o conjunto dos brasileiros, tem de estar lá. Né? E tem outro santista que foi para lá também, coração partido, santista mesmo, que foi o ministro Gilmar Mendes, que está arrasado. Era amigo de Pelé. Meu Deus do céu. Olha, como é duro ter que falar essas coisas, vai.
A morte do Rei Pelé abriu um impasse, um mal-estar dentro do Itamaraty, ainda sob o governo Bolsonaro, por causa das homenagens programadas. Logo nos dias que se seguiram ao anúncio da morte, governos estrangeiros cobraram informações sobre os chamados livros de condolências, que seriam abertos nas embaixadas do Brasil pelo exterior e que não foram disponibilizados. Foi decretado luto pelo governo Bolsonaro por 3 dias, sim, mas as embaixadas e os postos só podem abrir esses livros de condolências quando recebem instruções de Brasília. O correspondente da Band, do UOL, Jamil Chad, aponta que a demora em emitir as instruções gerou estranheza dentro do ministério e também entre governos estrangeiros. Sem essa ordem por dias, um telegrama foi feito apenas na tarde do dia 31 de dezembro e enviado às embaixadas em todo o mundo. Serão nesses livros que autoridades estrangeiras irão oficialmente escrever as homenagens ao rei do futebol, e esses documentos serão depois repassados à família dele.
Olha, é impressionante, né? Parece assim, os primeiros versos daquela música da Adriana Calcanhoto, né? Que é em outro contexto, uma música maravilhosa. Nada ficou no lugar, tá? Nada fica no lugar, nada, nada. Tudo destruído, tudo fora do eixo, tudo assim. Uma gente sem eira nem beira, sem experiência, sem nada, sem nada. Em qualquer lugar que você olhe, não há área da administração que você diga, não, aqui a coisa pelo menos andou. Não andou, não é verdade. E onde alguém supõe ser verdade é porque está mal informado. Velório de Bento XVI.
Papa emérito Bento XVI é velado com a presença de uma multidão na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O alemão Joseph Ratzinger tinha 95 anos e vinha enfrentando dificuldades de saúde já há alguns meses. Segundo a polícia do Vaticano, cerca de 40 mil pessoas, entre fiéis e curiosos, passaram pela Basílica nas primeiras 5 horas de abertura ao público. O corpo de Bento XVI ficará exposto por 3 dias até o fim da quarta-feira, e o Papa Francisco vai conduzir uma cerimônia com homenagens ao antecessor na quinta-feira.
Papa Bento XVI, cuja herança ainda eu acho que vai ser repensada, foi um dos homens mais cultos de seu tempo na Igreja Católica, viveu ali circunstâncias especialíssimas, teve a coragem de, pela primeira vez em 600 anos, renunciar quando sentiu que não tinha mais condições físicas, né, de suportar o cargo. Muito criticado, em alguns casos, acho que às vezes com razão, porquanto pode não ter compreendido certa dimensão do mundo moderno. Em outros casos, porque muitas vezes os críticos esperavam que a Igreja se comportasse como aquilo que a Igreja não é, uma instituição leiga. E a Igreja não é uma instituição leiga, né? Ela é um ente religioso e tem alguns princípios que são religiosos e que não se subordinam muitas vezes às pautas que são de natureza política, né? É isso. Vamos para o comercial.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil pela primeira vez no ano, às 8h30. Eu queria falar isso, a primeira vez no ano. Você confere a nossa programação durante a exibição da Voz do Brasil no nosso aplicativo Band Play e também no site bandnewsfm.com.br. Enquanto isso, você continua com a verdadeira Voz do Brasil. A gente segue até às 7h20 aqui no seu rádio.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, temos um minuto e meio aí. E o Maduro, hein? O Maduro está fazendo as pazes dos Estados Unidos. Olha, tá feio aí. O Guaidó também, já destituíram ele. Vai.
Um ditador da Venezuela disse hoje que está pronto para normalizar as relações com os Estados Unidos depois de anos de críticas trocadas e de sanções impostas pelo governo de Washington. A diplomacia entre os dois países está rompida desde 2019, quando o então presidente americano Donald Trump reconheceu o líder da oposição ao regime, Juan Guaidó, como presidente da Venezuela. Em entrevista à rede Telesur, Maduro afirmou que está pronto para esse novo momento da relação entre os dois países. Falou o seguinte: a Venezuela está preparada, totalmente preparada, para dar lugar a um processo de normalização das relações diplomáticas, consulares e políticas com esse governo dos Estados Unidos e com os governos que vierem.
É, precisa ver algumas coisas, né? Três partidos que sustentavam o Guaidó presidente, que nunca foi, né? Retiraram o apoio, mas ainda há coisas a resolver. Por exemplo, há fundos da Venezuela que estão bloqueados e que estavam sendo gerenciados, e bens, inclusive ouro, que estavam sendo gerenciados por esse tal governo que nunca foi governo, né? E o Brasil também vai normalizar as relações com a Venezuela e tem que normalizar. Não é para casar com Maduro, que eu continuo a achar o que ele é, um ditador. Não, não é para isso não, né? Só que o Brasil não tem que se meter nos outros regimes para manter ou não manter relação com esses países. Isso é uma tolice, né? Senão a gente teria que romper, por exemplo, com a Arábia Saudita. Alguém quer? Não, né? Acho que não seria prudente. É isso aí.
Vai construir ou reformar, Matel é o seu lugar. Qualidade e segurança. Vai construir ou reformar, Matel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Vai construir ou reformar, Matel é o seu lugar. Variedade de produtos de primeira. Construindo ou reformando, é Matel.
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco, um péssimo caminho agora no sentido de São Paulo. O trânsito está parado desde bem antes de Araçariguama, desde a região ali do Outlet até a chegada à região do Trevo de Barueri. Aí o trajeto foi bem depois até o Cebolão. Quem segue no sentido do interior, aí o caminho funciona bem. Com o Vida V você tem atendimento médico rápido, de qualidade, sem carência, com assinaturas a partir de R$ 9,90 por mês. Vida V, o cuidado que acompanha você. Você vai mais em vidav.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Observando agora a região aqui do ABC. Corredor da Lions e Prestes Maia funciona bem nos dois sentidos. Quem utiliza o corredor ABD também encontra boas condições nas duas direções. E olha, a Anchieta também com o trecho urbano, também com boas condições nos dois sentidos. Comece o ano com ofertas arrasadoras no grande barato da Fast Shop. São até 50% de desconto nos melhores produtos e frete grátis para Fast Pine. Baixe o app ou vá a uma loja da Fast. Estoques limitados.
Band News FM.
Tchau, queridos. Até o dia 24 de janeiro, às 20h30, estarei no MyNews. Beijo.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.